chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Olá pessoal, está em campo o semicírculo nesses momentos que antecedem esse jogaço do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Grêmio, um grande clássico, dois grandes rivais que já disputaram títulos, enfim, que se enfrentam já já. E para bater um papo sobre esse jogo, eu trouxe aqui dois grandes representantes da torcida do Corinthians e da torcida do Grêmio. Está aqui o Dan Stubach, grande ator, apresentador, trabalhando em rádio. E está aqui também o Cleiton Ramil, compositor, cantor, enfim, um dos nomes mais importantes da nossa música popular brasileira. Todo mundo sabe, o Dan corintianíssimo, e todo mundo sabe, o Cleiton é um torcedor do tricolor imortal até debaixo d'água. Para a gente começar agradecendo já muito a presença de vocês, Dan, eu gosto muito de saber como é que as pessoas chegaram ao seu time, né? Como é que você virou corintiano? Aquela história de toda a família corintiana, alguém te levava para ver os jogos quando você era criança. Como é que é a sua história nesse corintianismo?
Cara, meu pai nunca gostou muito de futebol. Eu era absolutamente maluco para o futebol, de jogar o tempo inteiro e só pensar nisso. A gente morava numa região perto do Estádio Pacaembu, entre o Estádio Pacaembu e o Parque Antártica, que antigo Parque Antártica, atual Allianz Arena do Palmeiras. Por sorte, meu pai me levou no Pacaembu. E por sorte, no Pacaembu, ali, eu vi o Sócrates jogar. Eu era garoto, era o movimento da democracia corintiana. Era um time bom, um time mágico, e ali eu encontrei a torcida corintiana, encontrar e abraçar as pessoas que você não conhece, mas que sofrem junto com você. Eu digo sempre, no estádio eu conheci o Brasil, no estádio eu abracei o Brasil, eu estive com o Brasil. O Corinthians sempre representou isso para mim, a diferença, gente, porque todo mundo é igual no estádio, classes diferentes, cores diferentes, origens diferentes, todos os diferentes se encontram para gritar o gol ou sofrer também juntos ali. E o Corinthians, para mim, era sinônimo dessa miscigenação, dessa mistura, que é, para mim, a cara do nosso país.
Agora, Cleiton, imagino que a sua história seja um pouquinho diferente, né? Porque, por exemplo, você e o Cledir, que fazem uma dupla encantadora na música popular, já 40 anos de estrada, né? A pandemia impediu que as comemorações fossem feitas como deveriam nesse ano, mas virão certamente ano que vem. Porque você é Grêmio, mas o seu irmão é colorado. Então, como é que se explica isso dentro da mesma família, dois irmãos que crescem, cada um torcendo para um time? Por que isso?
Isso foi um... Bom, boa tarde, boa noite a todos vocês. Obrigado pelo convite, né? Pessoal que está ligado aí no jogo que vai rolar daqui a pouco. E lá, a nossa história do Grêmio Internacional é um exercício importante, democrático, né? Entre eu e o Cledir. A gente nunca brigou por isso, aprendemos a torcer com o espírito esportivo, sem fanatismo, né? Como o Dan falou aí, é importante você ter esse sentimento de comunidade, de solidariedade dentro do futebol. É um lugar muito bom para se exercitar isso, né? A minha história é meio parecida com o Dan em relação ao nosso pai, que também não era chegado em futebol, mas a gente jogava muito e gostava e tal. E tem uma influência de outras pessoas da família, uma tia que era gremista e uma avó que era colorada. Então, que era colorada, do torcida para o Internacional. Então, a explicação dentro da minha família é essa, né? Havia vários times de preferência. Aqui no Rio, por exemplo, eu acompanho muito o Fluminense, porque o meu filho, o Caio Ramil, é torcedor do Fluminense, né? E aí tem cada um torce para um lado. A Karina Ramil, que é atriz também, que nem o Dan, minha filha, torce para Flamengo, com a minha mulher, que é flamenguista carioca. E a Camila, minha mais velha, torce para o Vasco, que é casado com o Chico Trigo, que é vascaíno, fanático. Então, por aí vai. Até aqui existe um trabalho de democracia nessa história do futebol muito legal, muito, muito, muito positiva, muito saudável, sem exagero, sabe?
Ou seja, o que acontecia na sua casa de você, garoto, está acontecendo na sua casa agora com seus filhos da mesma forma. Agora, Dan, você estava contando aqui antes da gente começar que você tem uma família gremista também. Que história é essa?
Primeiro, dizer que eu fui o contrário deles. Minha irmã mais nova, toda vez que a gente brigava, aí ela falava assim, pô, não vou mais torcer pro Corinthians também. Aí eu falei, eu era bem garoto. Aí eu falei, tá bom, você é palmeirense então. E eu determinei que a minha irmã fosse palmeirense, coisa que ela é até hoje, por minha culpa. Nada a ver com a democracia. Fui absolutamente autoritário com ela e tudo mais. Dizer a vocês também que o Corinthians, para mim, entre tantas coisas, a gente pode falar isso por horas e horas, eu me identifiquei sempre como garoto com essa ideia do time que não era o melhor, não era necessariamente o melhor, mas ganhava por causa da vontade, da raça dos seus jogadores, e que a torcida tinha esse time, conduzia esse time, cantava por esse time, vibrava e chorava com esse time. Era absolutamente mais emocionante, vibrante ser corintiano do que torcer para qualquer outro clube. Para mim, né? É claro que todos os clubes têm seu valor e as suas características, mas a característica principal do Corinthians, que era da raça, era algo que eu me identificava e identifiquei sempre. Muito bem.
Agora, o Dan andou torcendo para o São Paulo. Acho que um dia ele vai passar para o Grêmio. Vai assumir o lado dele gremista também para valer.
Não, eu... Por favor, liga o microfone já! Pô, sem intrigas aqui, hein, professor? Olha lá, ó. Parte da minha família é gremista, assim. Tem uma galera que mora no Sul, que é do Sul e que torce pelo Grêmio. Meu filho tem uma camisa do Corinthians e uma do Grêmio. São os únicos clubes brasileiros que ele tem camisa.
Agora, Cleiton, você, na sua infância, crescendo junto com o Colorado, um tentou mudar o outro, não? Não, vem pro Grêmio, não, vem pro Inter, enfim. Vocês tentaram, como fez o Dan com a irmã aí, não?
Não, eu não lembro nenhuma situação assim, porque sempre foi muito claro pra gente, cada um torcia pro seu time. Quando havia jogos na televisão, eu acompanhava o Grêmio, ele acompanhava o Internacional, cada um pegava do pé do outro, uma brincadeira saudável, assim. Nunca houve esse interesse, assim. Realmente, eu sou um cara muito feliz de ser torcedor do Grêmio, porque acho que é o time que oferece muita coisa para o torcedor, né? É um time que eu sinto confiante, sabe? Eu sempre acho que o Grêmio pode ganhar qualquer partida, mesmo nas suas fases ruins. Agora a gente está vindo de uma fase maravilhosa aí de 7 ou 8 vitórias, né, consecutivas. Acho que o Renato encontrou um time bom para jogar, usando reservas também e tal, que era um... Segundo, eu acho assim, uma crítica positiva, acho que ele tem muito mais qualidades do que defeitos como treinador, mas teve uma época que ele não estava montando bem o time B, né? E agora, então o Grêmio é um time que me deu sempre muito prazer. Eu nunca invejei os colorados, assim. Tem muitos amigos que são colorados, a gente se respeita, a gente brinca com isso, mas não, nunca me senti atraído de trocar de time.
Agora, é curioso, né, Cleiton, porque, como você disse, o Grêmio vem de uma sequência, o Renato Gaúcho é o técnico mais longevo aí dos times de primeira divisão aqui no Brasil, né, mas curiosamente, quando acabou ali aquela parada em função da pandemia, que o futebol voltou e começou o Campeonato Brasileiro, o Renato chegou até a ser questionado, né, cheguei a ler gente dizendo, olha, o Renato passou o prazo de validade dele, não dá mais, então, porque o time estava lá embaixo, e eu lembro claramente de uma entrevista do Renato numa coletiva, ele disse o seguinte, olha, vocês podem torcer contra a vontade, mas nós vamos subir, vamos chegar lá em cima e vamos disputar o Campeonato Brasileiro. E a profecia está se cumprindo, né? Porque o time já está na semifinal da Copa do Brasil, o time cresceu muito no Campeonato Brasileiro nessas últimas rodadas, já está brigando ali em cima, ou seja, o Renato parece que vai se firmando cada vez mais como um técnico de primeira linha, né?
Eu acho que os técnicos bons, eles também cometem erros, ou têm fases que são menos boas, digamos. Essa fase que você falou do Grêmio foi muito chata, realmente, que o Grêmio tinha tido já um período privilegiado anterior a esse, e aí entrou naquela fase bem ruinzinha ali no início da pandemia, né? Um primeiro período aí. E aí depois, mas eu acho que, falando de uma maneira geral, não só do Renato, eu acho um pouco crueldade que fazem com os técnicos que trocam. O cara faz 4, 5 jogos, vai mal, já troca, ou são contratos super pequenos, né? Eu acho que eles têm que ter tempo, muitas vezes, até para errar. Porque errando que se aprende, o cara caiu, levanta e entende o que fez de errado. No caso dele, especificamente do Grêmio, eu acho que houve uma evolução muito positiva do técnico, dentro, mesmo sendo um admirador dele, retendo respeito pelo trabalho dele, ele teve um período ruim, acho que era culpa dele o Grêmio andar mal naquele período, não era dos jogadores, nós temos um ótimo elenco de jogadores, e agora ele deu uma corrigida, está acertando mais, está acertando a química do futebol, né? Porque o futebol, como você sabe mais do que eu, é um esporte de equipe, né? A gente pode ter o PP, a gente pode ter o Jean-Pierre, que é, para mim, o jogador que eu mais admiro no futebol gremista hoje em dia, que ele tem uma elegância, uma sofisticação no campo, como disse o PC há poucos dias numa entrevista, é um jogador realmente super sofisticado, né? E traz um novo futebol para o Grêmio. Aí, o técnico tem que saber juntar essas peças, né, e fazer eles fazerem um bom espetáculo, né, para a gente assistir e no sentido em direção à vitória. Né? É isso aí.
O Dan, o Corinthians é um dos times mais vencedores desse século, né? Entre os times brasileiros. E depois da volta para a primeira divisão, que foi ali no ano de 2008, né, o time ganhou muita coisa. Ganhou 3 campeonatos brasileiros, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, enfim. E por isso mesmo, este ano, né, de 2020, não bastasse a pandemia, está sendo atípico para o Corinthians. O Corinthians chegou a estar na zona de rebaixamento, melhorou, está ali no meio da tabela, mas efetivamente tem um ano fraco, né, em termos de desempenho, não tem?
Muito fraco. Muito fraco, muito decepcionante. Sem identidade, né? Times grandes, quando entram em crise e não conseguem encontrar sua identidade, ficam girando em torno de si mesmos. Infelizmente, tem sido um péssimo ano. São vários os motivos, todo mundo tem responsabilidade e culpa sobre isso. Jogadores, comissão técnica e diretoria. É um ano que já era. É um ano que já era. Ao contrário do Grêmio, que tem esperança, sei lá, não só, claro, de chegar a Libertadores, que é algo que parece absolutamente normal no desempenho do Grêmio atual, mas de conquistas, de títulos, infelizmente o Corinthians não tem. Algo que era muito comum antigamente.
E o que você acha?
Só um parênteses rápido, dizer para você.
Por favor, por favor.
Cara, eu acho a sua profissão uma das mais difíceis do mundo, né? Eu sei que antes da gente começar aqui, estamos comparando a profissão de ator com a de música e tal. Eu, quando era garoto, cara, eu queria ser narrador. E eu ficava narrando futebol de botão. E vocês estavam falando aqui, e eu estava pensando qual era o time que eu tinha futebol de botão, 24 times, montava a tabela, eu fazia melhor que a CBF, mas tudo bem. E aí, cara, eu tinha os times, e eu estou tentando lembrar o time do Grêmio, e provavelmente eu vou estar errado, mas olha só, Corbo, Eurico, Anchieta, aí eu não vou lembrar, mas está Delrice, Vitor Hugo, aí eu misturava Batista, Éder, Tarcísio, Baltazar, cabecinha de ouro do Corinthians, o artilheiro de Deus que é do Grêmio. Enfim, eu acho a tua profissão a mais difícil de todas. E eu fazia isso quando era garoto. Sabe que vocês me chamaram para minha infância, fui lá e voltei rapidamente. Mas o Corinthians de hoje, que não é a minha infância, é a infância do meu filho e de tantas crianças, poderia ser muito melhor.
Agora, tá certo esse time que ele escalou aí, Cleiton?
Olha, não sei, eu não tenho muito boa memória também. Um dia jantei com um PC lá em São Paulo, né? E também conheço o PVC, que tem uma memória fantástica. Eu perguntei, pô, como é que vocês lembram, como o Dan falou, é dificílimo, como é que vocês lembram do jogo que aconteceu 30 anos atrás, 15 anos atrás? Eu não lembro, não tenho memória para isso. Aliás, até às vezes eu erro música, letra de música no show, quando estou fazendo espetáculo com o Cledir. Né? Aliás, queria até contar para vocês que a gente está, nesse momento, fazendo 40 anos de carreira da dupla, né? E vários eventos que estavam preparados com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre para viajar pelo Brasil. Ficou tudo para o ano que vem. Espero poder convidar vocês agora para os eventos que vão rolar esse ano. Então, essa questão de memória, para mim, não é o meu forte, não, cara. Então, eu não sei, os jogadores que o Dan falou, eu estou mais ligado no que está acontecendo agora, sei os jogadores do Grêmio, conheço muito pouco o Corinthians, sei que está numa fase difícil, como vocês falaram, né? Desejo que melhore aí, porque e amanhã no jogo, amanhã não, desculpa, daqui a pouco no jogo, eu espero que a gente, que vença o melhor, entendeu? Eu sou bem democrático nesse aspecto, se o Grêmio jogar mal, que perca. Agora, é claro que eu quero que o Grêmio vença, né? Então, eu desejo que o Corinthians melhore, porque futebol é bom demais. Eu não assisto só jogo do Grêmio, assisto jogo de todos os times do Brasil, assisto muito jogo internacional, né? Para desgraça da minha mulher, que já quis separar de mim, porque quando a gente casou, eu não gostava de falar, não gostava de conversar muito com os homens, que só falavam de mulher, de dinheiro ou de futebol. Então, ela me adorava por isso, me achava um cara elegante, sofisticado, né? Só que depois, quando o meu filho nasceu, meu filho, o Caio, que agora está com 20 e poucos anos, aí o futebol entrou em casa e não saiu mais, né? Comecei a jogar com ele, levar ele para o campo para assistir jogos, e ele é um cara que entende de futebol do mundo inteiro, assim, tem uma cultura esportiva incrível. Então, é isso.
Odão, você já deve pensar diferente, né? Se o Corinthians jogar mal, que ele ganha assim mesmo, porque está precisando, né?
Às vezes acontece o time que não joga melhor vence, né? Acontece, o futebol tem essas fatalidades, aí eu fico puto, mas claro que eu torço muito pro Grêmio, né? Vibro e tal, mas quando o outro time joga bem e o Grêmio joga mal, acho que a gente aprende, sai dessa, vai para outra, mas que não é o fim do mundo. Então acho que é mais importante para um jogador, né? Que às vezes comete um erro, que nem ontem no jogo lá, o Vitinho perdeu aquele pênalti, deve ser arrasador para o cara, né? O jogo do Flamengo, né? Eu fico chateado pelos caras. Fico triste se meu time perde, mas eu transo numa boa, sabe? Acho que é uma sequência, o futebol é uma sequência de eventos, assim como uma peça de teatro, né, Dan? Tem dias que são melhores que outros, né?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, disso que você está falando, Milton, atualmente, infelizmente, a gente não pode ter a esperança do Corinthians jogar um futebol melhor e mais bem acabado, com criatividade e tudo mais. A gente tem que pensar no resultado, porque a situação é essa. Quer dizer, já não corre, na minha opinião, perigo de rebaixamento, mas não dá para também, não dá para dar moleza, né? E tem que ganhar o jogo, a prioridade é ganhar. Aliás, o Corinthians tem que decidir isso, o que é que ele quer no campeonato. Se a prioridade é garantir o resultado, então, por exemplo, jogos como Atlético Mineiro, se está ganhando no primeiro tempo, tem que entrar no segundo tempo mais fechadinho, com dois volantes, com uma tática já decidida. Me parece que o Corinthians ainda decide o que quer fazer durante os jogos. Claro, quer ganhar sempre, mas qual é a estratégia que vai ter durante aquela partida, durante aquele jogo? Isso está diretamente ligado ao trabalho do técnico. No outro sentido, rapidamente, não só para dizer, rapidamente, desculpa, a gente tem que pensar, também tem uma coisa de time de futebol, e quando a gente lembra da nossa paixão e do porquê que a gente escolheu um time, tem o resultado, tem o hoje, e tem esse imaginário e a imagem que esse clube tem para as crianças e para todo mundo que gosta de futebol. O Corinthians precisa recuperar esse lugar também.
Falando então em afetividade, falando em momentos que emocionam, que é um pouco isso que você está falando, Dan, queria que vocês lembrassem, quando a gente fala de Corinthians, quando a gente fala de Grêmio, qual é a grande lembrança, né? Embora o Cleiton não seja muito bom de lembrança, mas se eu pedisse para vocês, ó, o grande momento que você acompanhou do Corinthians, o grande momento que você acompanhou do Grêmio, aquele que mais mexeu com o seu coração, o que vocês diriam, Dan?
Malandro, vai ser difícil escolher qual, Miltinho! Pô, cara, eu tava em vários, irmão. Eu tava lá, eu tava no Mundial do Maracanã. Todo poderoso Timão. Aquela música Maracanã era nosso, foi lindo demais. Ai, foi lindo demais. Dida, Índio, Adilson, Fábio Luciano e Kleber, Vampeta, Ricardinho, Rincon, Marcelinho, Luizão e Edilson. Eu tava na Libertadores da América na Argentina e aqui no Pacaembu, tava no Mundial do Japão, mas eu tava quando o Sócrates jogava no meu time e a gente era mais do que um time. A gente era um movimento que queria mudar esse país. A gente acreditava que um cara, quando tinha um nome, tinha fama e tinha admiração, ele podia usar tudo isso em nome de algo maior, maior que o gol, maior que a vitória, maior que o futebol, entendeu? Esse cara, eu aprendi o que é a democracia no campo, no estádio, porque estava na camisa do meu time. Eu não aprendi na escola. Então, viva o doutor! E vivam todos esses jogadores que me fizeram feliz. Viva Birubiru! Viva Wilson Mano! Eu tava lá, Neto, 90, eu também tava, meu tio!
E aí, Cleiton? Para compensar a minha falta de bons momentos, porque eu sou um torcedor menos animado do que o Dan, né, eu vou cantar. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. O inesquecível Lupicínio Rodrigues, o hino do Grêmio, né?
Agora, você então, também compôs uma música para o Grêmio, né?
Compus. Mandei para vocês, se quiserem rodar, vai ser uma estreia mundial. Porque eu sou muito maltratado, Milton, porque eu cantei o Deu Pra Ti, aquela música falando do Beira-Rio. Então, o pessoal que é gremista me pega do pé, né? Eu digo, não, a letra é em colorada, que o Cledinho escreveu. A música é gremista. O sangue que corre nas veias da música é gremista. Fui eu que compus a música. Mas não dei uma explicação que os caras não aceitam muito. Então, eu já fiz um projeto grande musical, ofereci lá para o Grêmio, mas, infelizmente, o marketing lá não aprovou o projeto, não me apoiou. Uma pena, eu queria ter feito muitas coisas pelo time. Então, agora eu enviei para vocês essa música que vai ser estreia mundial aí, que eu canto um pouco o amor que eu tenho pelo meu time.
Então, vou pedir nesse ponto aqui para a Manuela, nossa diretora, botar um trecho da música sobre o Grêmio, botar um trecho do Cleiton.
as cores do futuro, do passado e do presente. E no coração da gente, azul, preto e branco, são as cores do futuro, do passado e do presente. E no coração da gente, o azul do céu e da emoção é o Grêmio, preto do querer e do poder é o Grêmio, branco da verdade e da paz é o Grêmio, e a torcida grita com amor. Azul, preto e branco são as cores do futuro, do passado e do presente. E no coração da gente, azul, preto e branco são as cores do futuro, do passado e do presente. E no coração da gente, sempre campeão é o melhor, é o Grêmio. Arte no esporte é o futebol, é o Grêmio. Somos filhos de uma só paixão, é o Grêmio. Quando rola a bola é sempre gol, é o Grêmio.
Dan levantou a mão, pedindo para falar.
Só queria fazer uma pergunta. No Natal, o Papai Noel na tua família é vermelho ou azul?
Ah, sei lá, cara. Boa pergunta mesmo. Não, a cor da roupa é vermelha, mas não faz diferença, né, Dan? Na verdade, acho que a gente nem fala em futebol no Natal, cara. É só doce e presente.
Agora, Adão, eu queria que você falasse, vamos falar um pouquinho do jogo de hoje, né? Eu queria que você falasse da sua expectativa para esse Corinthians, que tem tido, depois da chegada do Mancini, altos e baixos, né? Ganha uma, perde ali, foi eliminado da Copa do Brasil, mas como você disse, pelo menos conseguiu sair lá da parte de baixo da tabela. E pega este Grêmio, que se a gente fosse economista, a gente diria, está em viés de alta, né? Porque o Grêmio vem ganhando, o Grêmio vem crescendo, chegou à semifinal da Copa do Brasil aí no meio dessa semana. E aí, o que você espera do jogo, Adão?
Espero um jogo digno da parte do Corinthians. Espero que o técnico escale os melhores jogadores. O Corinthians não pode deixar Cantillo no banco, por exemplo, na minha humilde opinião. Cara, eu espero um jogo digno. Eu imagino o Corinthians jogando mais atrás, o Grêmio com mais posse de bola. O Grêmio é um time que tem muito talentoso, rápido, principalmente nas figuras do Jean-Pierre e do PP. Diego Souza é nós, Diego Souza com o Cássio é nós, aí tudo bem. Queria pedir até que se tiver um pênalti o Diego Souza bata, vou adorar. Cássio também. Essa é a única provocação, na verdade, que me resta fazer. Acho que, infelizmente, o Grêmio é superior, está no momento melhor, e que a gente faça um jogo digno, a gente faça um jogo, perdão, inteligente, que a gente saiba lidar com a situação de, no momento, estar inferior ao Grêmio e usar a inteligência.
E, Cleiton, o Grêmio está naquele momento da temporada que ele vem subindo no Campeonato Brasileiro, ele vem ganhando os jogos, mas ele chega naquele momento da temporada que é o mais temido, né? Porque agora, no meio da próxima semana, volta a Libertadores com confrontos de mata-mata. A Copa do Brasil vai ser um pouco mais para frente, vai ser lá perto do Natal, mas também vai exigir do tempo uma concentração, porque é uma semifinal. Enfim, o que você está imaginando que o Grêmio possa trazer a São Paulo para tentar continuar nessa boa campanha?
Esse comentário é muito bom, né? Porque às vezes a gente esquece que o time está indo bem porque está dependendo dos adversários que ele está enfrentando, né? Esse momento agora vai ser mais complicado, né? Eu tenho confiança no Grêmio, mas respeito muito o Corinthians, respeito os times de São Paulo, que em geral tem bastante estrutura e, apesar dos momentos ruins, eles dão a volta por cima, né? A gente não pode cantar vitória antes de jogar. E agora, assim, como o Dan falou, nós temos um bom time ali. Se o Renato escalar aquele meio de campo ali do Jean-Pierre, para mim é um jogador nesse momento mais importante para um novo estilo até do Grêmio jogar, né? O Darlan e o Mateuzinho, que tem errado muito passe, mas é um grande jogador também. acho que esse meio de campo pode fazer a diferença. O PP, a gente sabe a qualidade dele, é um jogador indispensável para estar em todas as partidas. O Renato já errou não colocando o PP, aí ficava aquele jogo que não saía gol, não saía gol, não saía gol. Aí começou a colocar. Porque essa, outro erro também que eu considero, não só dele, mas de muitos técnicos, eles querendo preservar demais o time A e o time B colocar só reserva. Acho que só funciona quando é um time híbrido. Alguns jogadores mais jovens, como o próprio PP, que é fundamental para o Grêmio, tem que jogar sempre. Claro, pode até, numa partida ou outra, deixar o cara no primeiro tempo no banco, bota no segundo se precisar, ok. Mas eu acho que amanhã vai ser um jogo bom de se ver, entendeu? Como você falou, Milton, os jogos agora são mais difíceis, mas são também melhores de assistir, né? Porque os times são mais equilibrados. E como eu disse, o Corinthians está numa fase ruim, o Grêmio está numa fase boa, mas calma aí, o futebol tem surpresas, né? E aí nós temos o meu maior orgulho também é a nossa defesa, né? Que eu considero a melhor do Brasil, que é o Jeromel e o Kahneman. Se os dois estiverem ali, não sei se o Kahneman vai jogar, se os dois estiverem ali, vai ser difícil passar. Eles são excelentes defensores, nós estamos com bons laterais também. E eu aceito a brincadeira do Dan aí, mas, olha, o goleiro de vocês é bom, mas se o Diego Souza cabecear, ele vai ter que esticar aquele corpão gigantesco. Se ele cabecear para baixo no canto, não vai ter para o goleiro de vocês, não.
Aliás, achei que você ia falar que o goleiro é bom, porque ele tem chamado na fase do Grêmio, né? Ainda.
Exatamente. Aliás, de lei do ex, a gente está bem hoje, né? Está bem, porque deve ter Luan, Ramiro, que estavam no Grêmio agora há pouco, e tem o Cássio, naturalmente. Agora, eu espero muito, complementando, que o Corinthians, que os jogadores do Corinthians desempenhem a sua capacidade, não digo ao máximo, mas mais do que eles vêm desempenhando. Ou seja, são jogadores melhores do que eles vêm apresentando nos últimos jogos. Isso vale para Cássio, Fagner, Gil, por exemplo, essa defesa não é ruim, de modo nenhum. Tem bons jogadores, que Luan, que eu acho que já veio jogando melhor esses dois últimos jogos, o pessoal pega muito no pé dele, que ele hoje, com a lei do ex, o ilumine. Então, acho que os jogadores que têm mais tranquilidade, não sei se o Jô vai poder jogar ou não, que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para poder desempenhar o talento de modo mais pleno e completo.
O jogo acho que não. Está afastado por causa da Covid, né? Palpite para o jogo, não? Para o placar, não?
Eu falo 2-1 para o Grêmio. Não sei, vamos ver.
E aí, Dan?
Vou dizer primeiro ao nosso companheiro que, assim, Diego Souza vê o Cássio é que nem kriptonita para o super-homem, meu cara. Dá um pânico. Eu tô falando tudo isso, mas o Diego Souza faz 3 gols hoje, né, meu? Vai saber, né, cara? Mas, enfim, o Grêmio eu acho que tem uma coisa maravilhosa, né? Vocês podem alternar para cima e para baixo, mas vocês estão sempre... O para baixo nunca é tão para baixo assim, ao contrário da gente, que eu acho que os picos para cima ou para baixo são muito radicais. O resultado, eu acho que a gente leva... 2-1 hoje, ou então, sei lá, 1-1 para nós, talvez.
Eu esqueci de falar também no nosso time do Orihuela, que também é um ótimo lateral, que não tem jogado. Eu não sei o que vai ser escalado para o jogo daqui a pouco, espero que ele jogue também, que ele compensa, equilibra um pouco o PP de um lado e ele subindo e ajudando do lado direito, acho que vai ser um jogo bonito. Mas, enfim, temos bons reservas também. Desejo boa sorte para o time do Dan, desde que o meu ganhe.
Meus caros, os dois, eu gosto muito de vocês. Já com o Dan já fiz algumas coisas. Ele já foi no meu programa, eu já fui no programa dele na rádio. O Dan é um comunicador, né? Porque não é só ator, é diretor. Ele apresenta programas de futebol, comentou já jogos, enfim. E o Cleiton, a gente não precisa fazer currículo, porque o currículo dele é extenso, um dos maiores nomes da música popular, junto com o irmão, fazendo essa dupla incrível. E estamos marcando, e vamos nos encontrar todos no ano que vem, quando o show do Cleiton e do Cledir vier a São Paulo para comemorar 40 anos, estaremos todos reunidos, combinado?
Obrigado, meu.
Muito obrigado, Cleiton, que vocês tenham um ótimo jogo, que os dois possam divertir-se muito, porque, afinal de contas, o futebol é para isso. Grande abraço!